Olá, boa noite, bem-vindos nesta quarta-feira, a última de maio, a mais um Sem Moderação. Estamos, como de costume, os quatro do painel, o Daniel Oliveira, o Pedro Delgado Alves, o Francisco Mendes da Silva, enfim, e o moderador, não moderador, que sou eu hoje, José Eduardo Martins. E como de costume, vamos dividir a emissão em três temas. Na terceira parte, vamos falar do desvio do autocarro de Luton para Cuba. Não, isso é no episódio dos Monty Python. Vamos falar basicamente do desvio do voo da Ryanair para Minsk, quando estavas quase a chegar a Vilnius, por causa, como todos sabemos, de uma ameaça de bomba que preocupou imenso o Sr. Lukashenko, que vai ser o tema da nossa terceira parte. Na segunda parte vamos dedicar-nos, enfim, temos aqui alguns especialistas na difícil ciência que é compreender o Bloco de Esquerda, em particular o Daniel, que até esta semana já escreveu umas coisas interessantes sobre a necessidade de um partido crescer para baixo, que é um conceito que vamos desenvolver na segunda parte, o do Bloco ter que crescer para fora dos jornais. No fundo é basicamente disso que estamos a falar, porque nos jornais já não consegue crescer mais, não é verdade? Mas por falar em jornais, crescimento, encontros, eu ia começar, ia já para o nosso tema da primeira parte, e o nosso tema da primeira parte, começo por ti, Francisco Mendes da Silva, é o encontro organizado pelo movimento do qual tu és fundador, e isso, lá está, novamente, este painel tem sempre o benefício de ter enviados especiais a tudo o que de importante se passa neste país. Tu não só és fundador do MEL, do Movimento Europa e Liberdade, como diz que participaste nos trabalhos destes dois dias, e os trabalhos destes dois dias têm sido um bocadinho o cabo dos trabalhos para a direita, porque numa tentativa que se presume, obviamente, bem-intencionada, séria, de constituir um fórum de debate entre as várias direitas neste momento de debate da direita, mostrou até agora, do que nós vimos, duas coisas que talvez não sejam espetaculares de mostrar. A primeira é de que há sobre a direita uma grande indefinição sobre o que fazer para se unir como bloco político para o futuro, e toda essa questão tem que ver com a presença ou não presença do Chega. Quer dizer, há alguns dos convidados para participar na convenção. Nós tivemos esta semana coisas extraordinárias. O vice-presidente ideólogo do PSD, David Justino, dá uma entrevista em que critica o presidente por ele participar num encontro onde está André Ventura. E boa parte.
Com a semana em que o Conselho Nacional de Jurisdição do próprio PSD também aplica sanções ao líder parlamentar. Portanto, essa dinâmica.
Isso não... agora, não esperava isso de ti, Pedro Delgado Alves.
Porque... O Rui Rio e a Dona Silva não esperavam isso do Conselho Nacional de Jurisdição, curiosamente. É como é que dizem o espanhol e os Monty Python.
Nunca não esperamos que se veja o Conselho Nacional de Jurisdição. Não, mas repara, isso é um bocadinho. Não é um momento extraordinário, mas apesar de tudo havendo regras, era um bocadinho difícil talvez ao Conselho de Jurisdição do PSD fazer coisa diferente da que fez, mas não deixa disso tudo ser uma grande patetice. Mas essa grande patetice talvez seja um pequeno problema comparado com a circunstância de, vamos, no segundo dia de trabalhos do Congresso que queria, enfim, pelo menos... fazer pontos. Sim. Quando nós estamos a gravar, Rui Rio, que foi atacado por praticamente todos, ainda não falou. Mas a segunda coisa, para além do eterno debate, o que é que fazemos com o Chega, foi também o debate, o que é que fazemos com o Rui Rio. Sobre ambos, queres tu partilhar a tua opinião?
Sim,
particularmente abalizada pelo conhecimento interno da dinâmica.
Não,
eu acho que chamaste de trabalhos pareceu-me um bocadinho exagerado, no fundo.
Era para trabalhar? Trabalhar tenho uma vida. Trabalhar tenho uma vida. Tinha ficado no escritório.
Eu não a quero para mim.
Tinha ficado no escritório. Não, eu não esqueço. Deixa-me só dar duas notas iniciais. Eu não sei se fundador não é exagerado. Eu fui subscritor do manifesto
inicial, fundador.
Ex-fundador,
e portanto, não sei, acho que o fundador é capaz de ser demasiado pesado e de dar demasiada importância ao meu papel no movimento. Depois eu não estive.
Mel, no fundo,
sim,
ou
não fui, sim,
mel.
Não fui, não sou um fã de
Não queres ficar com os louros, nós já percebemos, não queres ficar com os louros.
Não eras nenhuma obreira.
Depois não estive propriamente nos trabalhos, acompanhei o primeiro dia à distância, o mais que pude, enquanto estava a trabalhar, e estive hoje, no segundo dia de manhã, a assistir aos trabalhos, de facto. Deixa-me, eu preciso de fazer um enquadramento inicial, que é o seguinte. Sobre a direita, qual é que é o cenário em que a direita se encontra em 2021?
Não lhes dávamos essa oportunidade.
Em 2021.
Tínhamos combinado não lhes dar essa oportunidade. Por isso é que eu falei dos outros temas.
Se contarmos desde o fim do cavaquismo, ou seja, desde a última maioria absoluta de um só partido, Portugal foi governado nos últimos 25 anos pela esquerda durante 17, 18 anos.
Tivemos 10 anos de direita.
A direita, vá, deixa-me.
Não, 10 anos
a direita. A direita certo, governou.
Não posso não servir para mais nada, para impor os fatos, quais 10 anos.
A direita.
Foram 5
anos. Deixa-me pôr os fatos a mim, que sou o que estou a falar.
7.
2,5 mais 4 anos.
A direita governou 7 anos, 4 dos quais sob resgate. E isto, independentemente de o país ter estagnado economicamente, ter sido ultrapassado ou estar a ser constantemente ultrapassado por vários países e fazer cada vez mais parte da cauda da Europa, ainda assim a direita estagnou também ela do ponto de vista eleitoral. Se nós formos ver, a direita neste momento tem nas sondagens reiteradamente cerca de 36, 37%, que foi exatamente o que teve toda a junta em 2019, que foi exatamente o que teve toda a junta em 2015, e até podemos dizer que, sendo 2015...
São três dos piores quatro resultados da direita.
Sendo 2015 um resultado da governação da Troika, podemos até dizer que esse resultado que se consolidou em 2015 já vinha de trás. É o resultado daquela governação. E, portanto, podemos dizer que nos últimos 10 anos a direita está absolutamente estagnada eleitoralmente, apesar de o país estar estagnado, ser cada vez um país mais desigual, com problemas estruturais que não são resolvidos e que não são resolvidos nem de longe nem de perto pela esquerda. Isto é um paradoxo. E é neste cenário que a direita se encontrou naquela convenção. O Movimento Europa e Liberdade é precisamente um movimento que surge da sociedade civil com bastante relutância por parte e bastante desconfiança, isso posso dizer, dos próprios partidos. É. Isso para dizer o quê?
Mostra que os partidos não estão sempre errados.
Isto para dizer o quê? Que tudo que de bom ou mau surge dali não pode ser disso feito uma ilação para o que vai surgir nos partidos. Para o bem ou para o mal. Eu devo dizer que das coisas que vi, houve coisas bastante interessantes, mas a mim o que me interessava mais, como eleitor de direita, era de que forma é que os líderes dos partidos iam aproveitar este fórum, que até ia dar diretos, que nunca mais acabam na televisão. Como é que os líderes partidários, porque saber o que é que a pessoa X ou a pessoa...
Intervenção sobre os próprios, ou seja, todos tinham uma
como é que
intervenção iam... de fundo, se quisermos. Não é?
E o que eu vi neste momento, estamos a falar, só quando, não falou o Rui Rio, falou o Francisco Rodrigues Santos, o João Coutinho de Figueiredo e o André Ventura, e o que nós vemos, talvez com exceção de do João Coutinho de Figueiredo, que fez no fundo o relatório da atividade política da oposição da Iniciativa Liberal, mas sem nada de agregador e verdadeiramente sobre o que é vital, porque é isso que eu gostava de saber. Se as eleições fossem hoje, o que é que a direita unida tinha para dar de vital às pessoas? Porque é que era vital votar na direita? Eu consigo intuir o que é, e sei o que é, mas o que é que a direita vai dizer às pessoas de vital e de fundamental. Todos os outros dois não disseram nada de, a não ser chavões contra a esquerda e que é preciso derrotar a esquerda. Enfim, a esquerda vale 60 e tal por cento neste momento no país. As pessoas continuam a dar essas sondagens e, portanto, alguém vai ter que explicar às pessoas mais do que menos
deixa-me para te fazer uma pergunta difícil.
Mas deixa-me só terminar isto.
Muitas difíceis, mesmo, claro que é isto.
Mesmo terminar.
Só uma.
Porque é importante isto. Há uma diferença entre 2015... Há uma diferença entre 2015 para agora, é que há mais partidos à direita.
As duas coisas estão ligadas.
Há mais partidos à direita, mas a direita não cresce. E todos os estudos dizem que os novos partidos à direita só crescem porque canibalizam os antigos partidos à direita.
As pessoas são sempre as mesmas.
Não, essas pessoas são sempre as mesmas.
Os eleitores são os mesmos.
É quase totalmente verdade.
É praticamente essencial.
No Pisco Preto ao Chega, que eu acho que tem capacidade de captar algo.
Mas não captou.
Até ao momento.
Eu não captou. Okay.
Ah,
não, e esse aqui.
Até ao momento não.
Isso todos temos.
Sim, com certeza.
Mas o que eu estou a dizer é, aliás, a direita não só não cresce com esses partidos, com a existência desses partidos, aliás, como eu fui dizendo até aqui, inclusivamente aqui no programa, desde a grande fragmentação que é consolidada em 2019, essa fragmentação impede o crescimento da direita. E porquê? Em primeiro lugar, porque põe todos os partidos a atender, o impulso, o instinto, é todos os partidos da direita como querem crescer cada um por si, para ter o maior número de deputados possível para uma futura união pós-eleitoral, faz com que eles, o instinto seja mais de se digladiarem do que de se unirem. E para além disso, quando a narrativa é só, a discussão é se a direita aceita numa coligação ou não o Chega, nós estamos a alienar todo o eleitorado mais dinâmico da sociedade. Há uma coisa que disse ontem numa das intervenções mais interessantes para mim, que foi do Joaquim Aguiar, mesmo para terminar, que ele dizia o seguinte: o centro pode não existir, do ponto de vista ideológico. Mas é onde a maior parte das pessoas se definem. E não há nenhuma força política, à esquerda ou à direita, que possa ter um programa de modernização sem cativar essas pessoas que se dizem do centro. Porque essas pessoas é que são as modernizadoras.
O centro foi uma palavra particularmente relevante na intervenção do líder FDS.
Esta pergunta falhando, podia,
não sim, percebendo esse ponto.
Podia ser para o Francisco, mas a pergunta complicada é assim.
Valia a pena
perceber porque é que a direita se fragmentou, porque é que nestes dois bocadinhos em que a direita governou nestes últimos quase 30 anos de Partido Socialista, o que é que aconteceu, qual é o efeito da fuga de Durão Barroso e o dano que isso causa à direita, e qual é o efeito do fugir do centro de Passos Coelho e que efeito isso causa à direita. Mas basicamente, assim, eu passo para ti, Daniel, para dizer isto. Porquê que o PS é um partido hegemónico, centrado nas sondagens? Porquê é que nós não evoluímos para aquelas democracias que verdadeiramente vão favorecendo a alternância e temos cada vez mais o Partido Socialista? Não temos. Não é normal uma capital não mudar de liderança política duas ou três décadas. Não é normal um país não mudar de liderança política durante 30 anos, a não ser quando foi intervencionado pela Troika. Não levem a mal. É muito pouca.
O país foi governado à direita durante 70 anos. Tem a ver com a demografia.
E o meu ponto é, se o Francisco não tem um bocadinho de razão nisto, se não é por o PS querer ocupar o centro e não a esquerda, que o PS é o partido dominante do sistema político.
Não. Vamos lá ver. Não, eu vou explicar porque
Desde que António Guterres se foi embora, houve um pequeno período em que, enfim, no qual também participei, em que basicamente havia uma esperança de uma alternativa que se materializou num grande vazio antes e depois da partida de Durão Barroso. Antes da partida de Durão Barroso não estava verdadeiramente a ser construída, pelo menos com os pergaminhos que ele anunciava, um novo credo, um novo modelo de governação especialmente diferente pela direita. Isso Pedro Passos Coelho disse que vinha fazer, mas na prática não tinha grande coisa para fazer, porque tinha um guião escrito de um país intervencionado. E, portanto, a guinada é mais, se quiseres, no coração dele do que nas possibilidades do que tinha que fazer.
Mas
num país estruturalmente pobre, com tanta gente a trabalhar de e para o Estado, este centro sem escolhas que tu tantas vezes criticas do PS não é aquilo a que estamos condenados e não é isso que afasta a direita do poder, é não poder ocupar este centro.
Eu não acho que a direita deva ser de centro, não é isso que eu estou a dizer. O que é preciso é convencer as pessoas,
os moderados do centro,
centro que atua para o... de que as melhores políticas para eles são as políticas da direita.
Tu tens vários pressupostos na tua intervenção com o qual eu discordo, um é o da alternância, tu tiveste um grande período de Cavaco, um período razoável de Guterres, e depois o que tiveste foi a direita a desperdiçar todos os momentos em que chegou ao poder. Isso é que é boa. Ou seja, a direita, Durão Barroso venceu. Foi-se embora. Ou
eu
seja,
foi-se
embora.
Completamente diferente, Pedro Pascoal. Isso é aquilo, isso é aquilo de que a direita se pode verdadeiramente queixar de si própria.
Pascoal chegou ao poder. As pessoas pensam sempre, Pascoal teve azar porque houve a intervenção da Troika. Não, Pascoal também ganhou as eleições porque houve a intervenção da Troika. É que as duas coisas não estão desligadas. É, Pascoal ganharia as eleições sem a intervenção da Troika? Sim, provavelmente não.
Pá, felizmente, até no fim do
Sócrates foi possível. Dizer, com o programa que ele apresentava, era altamente improvável, achou que ele ganhasse as eleições com o discurso político com que vinha. Ele passou a ser aceitável perante uma intervenção da Troika. Portanto, este é o primeiro pressuposto que eu estou em desacordo, o outro é o pressuposto de um país em que tanta gente trabalha para o Estado e para o Estado. Isso é uma lenga-lenga que não bate certo com o número de funcionários públicos no resto da Europa. Nós não temos, em média, muito mais, não temos em média mais funcionários públicos que grande parte dos países europeus. É mais uma fantasia ideológica.
Não, Daniel. É que então compara o que é o salário médio no setor privado e no setor público nessa comparação.
Também,
que
se quiseres,
fazer.
Também comparo. Se quiseres bater outra coisa que não é, eu também comparo. E disse que também não tens razão. Porque a única razão, porque o ordenado médio na função pública é mais alto, no privado, é porque a função pública tem muito mais licenciados, tem os médicos, tem os professores, tem os juízes. No setor dos licenciados, no Estado. Assim não dá. Tu queres que eu responda ou queres. Eu ainda não consegui entrar naquilo que quer dizer. Não tens?
Já
não
sobra porque.
Portanto, isso também não é verdade. Se olhares para os licenciados, ganha-se pior no Estado do que no setor privado. Ganha-se pior. Nos quadros superiores ganha-se pior. Um médico ganha melhor no privado do que ganha melhor no Estado. Em geral, ou seja, em não sei quantas áreas. Portanto, mesmo isso não é verdade, eu acho que é uma construção. Portanto, eu não consigo discutir a direita nos pressupostos da direita, porque não me consigo pôr desse ponto de vista. Portanto, não acho, eu acho que há um impasse em Portugal que não tem nada a ver com a governação socialista ou com a governação de direita. Aliás, por acaso, dizem sempre todos o mesmo número. Nos últimos 20 anos, e ninguém se pergunta, já debatemos isto aqui 30 vezes, o que é que aconteceu nos últimos 20 anos? Nos últimos 20 anos entramos no euro. É isso o impasse do país. Um impasse económico do qual não vamos sair. Com programas da direita e com programas da esquerda, porque está profundamente limitado nas escolhas. Eu falarei disso, aliás, quando falar do Bloco e da relação com o Partido Socialista. Sobre isto, eu não sei, eu não tenho, se tivesse tentava desenvolver, mas eu não tenho uma explicação o que é que está a acontecer à direita. Eu acho que o PS ocupou, o que está a acontecer não é porque o PS ocupa o centro. É que eu não acho que os partidos que ganham o centro são os partidos que estão no centro. Eu defendo isto há muito tempo, que o centro conquista-se vindo de algum lado. E porque é que o PS conseguiu vir de algum lado e ocupar o centro, é preciso dizer que o PS ocupa o centro vindo da geringonça. Vindo da geringonça. Não vem de um governo. Vindo de um governo que a direita tratava como um governo radical.
E ilegítimo.
E foi assim que ocupou o centro.
Enganando da esquerda.
Não interessa assim,
porque as pessoas tiveram essa sensação
não, não
que
tiveram.
Não lhes fazia diferença.
Não, não,
amor
tiveram.
Deus.
Não tiveram.
Claro
e o discurso dos partidos
à esquerda. Claro tiveram. À esquerda na mesma.
Não
teria sentido fraudado.
Não faz diferença nenhuma.
Não. Tudo ao contrário. O que o Daniel está a dizer é verdade. O PS conquistou o centro vindo da esquerda, mas à esquerda o Bloco manteve a sua votação, o PC teve algum decréscimo, mas de facto, porque reconheceram naqueles partidos a área política que trouxe...
Tu podes dizer que enganou a esquerda, pode dizer que a esquerda toda enganada, incluindo os eleitores de esquerda, foram todos enganados. A verdade é esta, é a direita passou 4 anos a fazer um discurso de que o país estava a radicalizar-se, a caminhar para a Venezuela, e o PS ganhou o centro. E que se calhar, portanto, o problema está no discurso da direita. Que não foi o vosso discurso, aliás, aqui. Mas foi o discurso da direita. E continua a ser, até com a obsessão nos mesmos atores.
Aquilo que eu acho que o Mel revela, eu vi muitas comparações e agora vou tentar ser rápido para aquilo que queria dizer num minuto, eu venho fazer um paralelo com a aula magna das direitas. Isto é a aula magna das direitas em comparação com as esquerdas. Como eu estive envolvido das esquerdas, sobretudo no Congresso Democrático das Alternativas, mas não só, nas várias coisas que aconteceram, todas aliás na aula magna, há uma diferença fundamental. E essa é, digo, em socorro da direita.
Mais um.
As aulas magnas da esquerda aconteceram com um governo impopular e a esquerda em crescimento. Em crescimento. E, portanto, as aulas magnas da esquerda foram concentradas num debate programático, prático, político. Não foram com os partidos de esquerda a atacarem-se uns aos outros. Não foram sobre questões identitárias e não foram, sobretudo, para discutir a esquerda. A esquerda não se reuniu para discutir ela própria. Se vais rever o que é que foi o Congresso Democrático das Alternativas, foi para falar do país. Foi para fazer a oposição ao Passos Coelho e à Troika falar do país. Tu olhas para o Mel, e mesmo que ele não represente os partidos, representa um estado de espírito na direita. Foi para falar dela própria, para se deitar no divã e carpir mágoas num país que não a entende. Foi para exibir o processo de grupuscolização que acontece à direita, uma cultura de Twitter no discurso, onde, por exemplo, conversa da ditadura, da censura, do caminho da Venezuela, uma coisa totalmente hiperbólica, desligada do sentimento que o país tem em relação ao que se passa no país. A esmagadora no meio do país não acha que nós estamos a caminho da Venezuela. E terminar, vou só terminar uma frase, deixa-me só dizer uma frase, porque é com pouco tempo para dizer o que queria, mas vou terminar. E a concentração, como tu vês, assumida em Passos Coelho. Se há coisa que tu consegues detectar num derrotado, é a sua fixação nas figuras do passado. Quando a direita continua a olhar para uma figura, que ainda por cima foi uma figura derrotada, não interessa as razões, foi uma figura derrotada, não é uma figura especialmente popular no país, e continua a olhar para ali e a pensar, é aqui que está a saída, tu percebes que a direita está em derrota autoinduzida. E as razões porquê, se calhar são profundas e se calhar explica porque é que aconteceu mesmo à esquerda noutros sítios. Alguém ocupou o centrão, neste caso foi o PS, noutros países foi a direita,
Pedro,
e ficou
Daniel,
espaço
Daniel,
para pouco.
Tem de passar ao Pedro, e eu não, Pedro, pegas por onde quiseres no que estivermos a dizer, mas...
Ou
noutras coisas.
Até podes falar de outro
tema. Enfim, acho que estes complexos sebastiânicos são de toda a gente, assim, toda a gente procura para ganhar uma liderança forte, é por isso que o Partido Socialista, quando achou que António José II não podia ganhar se
livrou dele. Claro, as novas, não antigas.
Não são necessariamente, se Costa é uma novidade só para ti, que o acabaste a descobrir ao longo dos últimos seis anos,
líder,
e a constatar o que é que tiveste
na liderança.
O problema da direita é que, estando longe do poder, num país sem elites, gosta de estar perto do poder, não tem gerado verdadeiramente nenhum líder novo e, por isso, a guerra só antigo. Mas eu tenderia a concordar contigo, e comentas o que quiseres, Pedro, que, de facto, o pior problema foi que as pessoas se juntaram para dizer mal umas das outras e se criticarem umas às outras e não para oferecer uma alternativa sólida. E aí já não vejo qual foi a utilidade de todos destes dois dias, a não ser a exibição da divisão, que não percebo quem beneficia.
Esse é um problema que eu acresço um outro que ainda ninguém foi. Obviamente que haver uma convenção à direita para discutir coletivamente soluções fora do quadro partidário, num determinado sentido, não quero estabelecer aqui comparações excessivas, mas de alguma maneira, o que o Congresso Democrático das Alternativas fez foi também criar um espaço político em que pessoas provenientes daquelas forças políticas se reuniram, até tinham uma agenda, tinham determinados objetivos, não estavam necessariamente ligadas aos partidos, e aquilo contribuiu para uma reflexão sobre como reorganizar, sobre como definir prioridades. Se isto fosse o propósito, ou se tivesse, não sei se era o propósito, mas se isto fosse o produto daquilo que o Mel produziria... Até porque a esquerda, a direita, governou sempre junta nos momentos em que teve que governar, e a esquerda não tinha essa experiência, era muito mais fácil. Portanto, isto era positivo, era vantajoso, ou seja, já disse isto noutra ocasião, é muito importante que haja boa oposição, é muito importante que haja vislumbre de alternativa, é fundamental que a direita se organize e que a direita direita consiga colocar em cima da mesa uma alternativa. O problema é que, isto não foi conseguido porque, de facto, se concentrou mais na divergência, salvo uma outra intervenção que chamava a atenção para isto. Cecília Meirelles foi particularmente clara em dizer esta troca de impressões que aqui estamos a fazer não é produtiva, devíamos era tentar diagnosticar, ou melhor, Coutinho de Figueiredo, honra seja feita, o diagnóstico faz, é o seu, ideológico, muito marcado, muito adjetivado, muito visualizante para fletar, mas é um diagnóstico. Isso é mais sério. Agora, problemático nisto é que não só não resolve o propósito que se propunha, como acresce um espaço de legitimação para aquele que devia estar excluído destas construções, aquele que está para lá das linhas vermelhas do espaço da direita democrática, abrindo e convidando espaço para revisionismo, saudosismo, intervenções várias, que obviamente estiveram a dois degraus de distância de um assumir de um revisionismo do passado do Estado Novo. Francisco, eu não estou a dizer que é. Eu comecei por dizer, esta não é a intenção e não era a intenção dos organizadores. Infelizmente,
isto é um.
Não, Francisco, não, pessoas relevantes, como Maria Fátima Bonifácio.
Por favor.
Pessoas relevantes, como Maria Fátima Bonifácio, até Helena Matos, da intervenção que faz, certas coisas que disseram que são preocupantes, porque põem em causa aqueles pontos indispensáveis para o convívio democrático, que é reconhecer que a democracia é a instituição que nos permite superar os nossos problemas e solucioná-los. E, portanto, essa normalização de algum discurso, que eu acho que depois também foi aproveitada pelo Chega, ou seja, obviamente houve uma contaminação, uma entrada dentro daquele espaço de quem procurava tentar demonstrar essa normalização. Foi um pretexto aproveitado, não estou a dizer que fosse a intenção. Infelizmente, é um dos dois desfechos negativos disto. Não consegue um propósito unificador ou de debate alargado e sério e, por outro lado, gera espaço para esta contaminação de um espaço que devia estar livre destes revisionismos e deste revisitar.
É sempre difícil fazer o sem moderação, porque nós chegamos à primeira parte, a invadir o tempo da segunda parte, e quando ela está a acabar, apetece-nos continuar o debate e cancelar o tema da segunda parte, até porque o conjunto de questões que o Pedro acaba de suscitar mereceria um contraditório que não vão poder ter, porque senão não temos segunda parte. Voltamos já para falar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
À sexta-feira, tiramos do bolso um concerto que não pode perder.
Sempre me faltam palavras para dar.
Aqui, onde o ar.
We're back on track, we're back on track. You better stay tuned, cause we're back on track.
Concerto do bolso TSF, com Miguel Fernandes.
You better stay tuned, cause we're back on track.
Para ouvir sexta-feira às 2 da tarde, domingo às 3 e em tsf.pt.
Só em casa é que o intervalo pareceu ter durado o mesmo, aqui durou muito mais porque estivemos a decidir mudar um bocadinho o programa, prova que nos sabemos adaptar em tempo real, e como nos sobraram só 13, 14 minutos para esta segunda parte e suspeitamos que a divergência será menor quando discutirmos, a menor que nesta última parte final do Pedro, que vai agora pegar na palavra, será menor quando discutirmos o que se passou na Bielorrússia e em que eu sobretudo gostava enfim, vocês dirão o que quiserem, como de costume no pouco tempo que temos, mas eu gostava que nós nos dedicássemos a pensar é que depois de o que é que verdadeiramente muita da atenção tem estado em que reação se deve ter perante uma violação grosseira do direito internacional como esta, em que com a escolta de um MiG, um avião comercial que ia de uma capital da União para outra capital da União no espaço aéreo europeu, foi obrigado a aterrar no aeroporto mais distante sobre uma falsa ameaça de bomba para que um jornalista fosse raptado. Não vale a pena divergirmos muito sobre os factos, porque os factos são estes. E eu sinceramente...
Violando até regras da aviação civil fundamentais para a detecção de verdadeiras emergências.
Violando a regra da aviação civil, que havendo uma ameaça de bomba, mandava proteger aquelas pessoas. Sucede com o MiG ao lado, o piloto fez aquilo que toda a gente também diz na aviação internacional civil deve fazer, mas eu gostava que nós pensássemos... Sendo tudo evidente, o que é que se faz? Como não se declara guerra à Bielorrússia,
se talvez também, olhando para as opções diplomáticas do Yes Minister e Yes Prime Minister, talvez declarar a guerra fosse logo talvez um passo
de salame
excessivo.
Tu tens em conta que é um país vizinho da Rússia.
Mas é que, para, é que era esse o ponto que eu queria suscitar de ridículo. Tu estavas-te a lembrar do professor, a lembrar ao Ecker da Salami Tactics. Eles primeiro só lhe põem duas pessoas à porta de Berlim, depois, né? É, até Alemanha... quando é que você carrega no botão?
E ninguém é carrega. Resposta.
E a resposta é: ele nunca vai carregar no botão. Se te lembras do fim do episódio,
sim,
é ele nunca
nem carrega. Em Piccadilly.
Nem quando eles já estão lá.
Aliás, porta, o fim de todos nem os quando eles já estão lá.
Nem quando eles já estão no canal da Mancha se carrega no botão. Mas a verdade é que não se carrega no botão por acaso. E boa parte do direito internacional público é assim uma coisa fofinha, como metade da direita portuguesa, que basicamente serve...
Quem dera, não
é? Quem dera. É mais uma coisa fofinha que serve para constatar que o outro Estado violou o direito internacional. Ou seja, tu achas que vai acontecer aqui algo... Vai ou pode acontecer alguma coisa aqui que não seja resignarmos com a ditadura da Bielorrússia apoiada pela ditadura da Rússia?
Isto é, podia, mas não vai acontecer. O ponto é, há instrumentos suficientes para, sem saltar logo 7 etapas e declarar guerra à Bielorrússia, obviamente que seria excessivo e também é o próprio violador do direito internacional, há vários caminhos e várias medidas que podem ser adotadas. Por acaso, até foram adotadas algumas no que diz respeito a sanções e à relação com o regime.
Foi mais rápido até do que eu esperava.
Pronto, e nesse aspecto...
Enfim, Deus, obrigamos as pessoas todas a voar para Moscovo para virem para a Europa, aumentando as emissões de dióxido de carbono e fazendo-as gastar mais dinheiro.
Nunca estás contente.
Foi espetacular.
Nunca estás contente.
Foi muito.
Só por causa de umas pessoas que queriam salvar.
Portanto, a margem de corrupção a seguir é que não é muito grande.
E, portanto, isso não é nenhuma.
Alguma existirá se a União Europeia quisesse ter uma agenda para lidar com a Bielorrússia. Isto é, o histórico de envolver... O xadrez local também não é fácil. Ou seja, a proximidade a Estados-membros da União Europeia que integravam a União Soviética, que obviamente são muito vocais na dificuldade dual daquele relacionamento, se por um lado são muito assertivos da sua integração no espaço da NATO e da União Europeia, por outro lado também se sentem o bafo do urso em cima de si, e portanto também o arrojo tem esta dimensão de quando sentes o tap-tap-tap nas costas, obviamente há alguma contrição. Tens um problema já significativo e uma situação de facto consumada de paralisação na Ucrânia, portanto, em que a opção europeia foi, bom, esperar para ver e continuamos a esperar e a não ver nada, e portanto este cenário dificilmente trará mais do que já se produziu, até se olharmos para as eleições na Bielorrússia. Enfim, que em termos de escala do que significou de fraude eleitoral, de violação de direitos humanos, em que a posição da União Europeia também esticou até onde não até onde pode, pelo menos onde quer ir nesta gestão da sua relação com a Rússia e da dependência económica e energética também de várias opções de investimento que ocorrem naquele local, coloca a União Europeia sempre como o mais fraco dos agentes internacionais, se é que de agente internacional se trata. E, portanto, agentes internacionais de relevo são aqueles que têm peso. A União Europeia, por fruto das suas contradições, da dificuldade de gerar consensos...
Interno,
sim.
Não, mas uma coisa...
Francisco, temos pouco tempo. Vou passar ao Francisco, porque nos sobra verdadeiramente pouco tempo. Além da pergunta se, obviamente, temos mais alguma alternativa a não ser suportar... Vamos ver, isto felizmente vai-nos parecendo cada vez mais estranho, estas violações terroristas do direito internacional por parte de Estados. Mas vamos lá ver, também não são uma coisa monopólio dos Lukashenkos e dos Putins desta vida, pois não? Nós por cá também já tivemos assim uns problemas nos aviões do Sr. Maduro, com a suspeita que o Snowden ia a bordo, do Morales, com o Snowden a bordo.
Não,
havia a questão do
Snowden.
Então são coisas diferentes, estava a referir-me ao Morales e o Snowden.
Não, era no supostamente no avião do Maduro é que ia o Snowden e o nosso...
No do Morales. Acho que no do Morales é que ia o Snowden.
No do Morales. Em todo o caso... Foi o nosso revolucionário Santos Silva que também achou que o direito internacional podia ter levado a fazer aterrar aquele avião. Essas coisas, infelizmente, de vez em quando são um bocadinho parte da real politics e nós entusiasmamos umas vezes mais que as outras, ou não? Ou isto é diferente?
Eu julgo que é diferente. Quer dizer, vamos falar uma coisa. Aqui há uma...
Não.
Não chegou a
não houve nenhum MIG a acompanhá-lo.
Não temos amigos.
Está bem, uma avioneta qualquer.
Agradece os investimentos das Forças Armadas.
Temos amigos. Temos asa delta.
Mas asa delta qual?
Respeito pelas Forças Armadas, caramba.
Há pouco tempo.
Temos Forças Armadas bastante bem equipadas e a Força Aérea tem, dispõe de aeronaves com capacidade para, se necessário, fazer.
Aqui há dias a...
Por favor, também caramba.
Aqui há, aqui há dias a Ana Applebaum na Atlântico escreveu um artigo sobre este tema que eu acho que começa definindo bem o perigo e a gravidade do que aconteceu e que tem a ver com algo que o Pedro também há pouco disse, que é nós mesmo nos momentos, o mundo mesmo nos momentos de maior conflito e de conflito mais civilizacional ou mais definidor de ou em que há uma maior destrinça entre valores civilizacionais, há sempre um conjunto de leis e de regras que nós temos como adquiridas e comuns.
E que depois não se ocupa.
A lei do mar, as regras do controlo da aviação civil e aqui...
Aliás, uma era
e aqui foi, o que aconteceu foi que essas regras...
E o espaço espacial também, espaço, Amazonas,
o espaço espacial, ok.
Amazonas 9 e de igual...
E neste caso foi isso que foi violado. De uma forma que mostra que, das duas uma, ou há, de facto, uma reação que seja de molde a desincentivar a repetição destas coisas, ou a imitação por parte de outros regimes, ou então qualquer ditador ou proto-ditador que olhe para isto percebe que tem ali uma nova forma de opressão ou uma nova forma de impor a sua opressão, dizendo a todos os seus críticos, estejam onde estiverem, que não estão a salvo em lado nenhum. Não estão a salvo em lado nenhum.
Já Putin dizia, ou melhor, isso já é essa percepção da oposição.
Já havia, aliás, com envenenamentos, com envenenamentos.
Aliás, na própria oposição...
O que Putin faz é isso diretamente no sítio.
Mesmo para terminar, sobre a União Europeia, já ninguém tem medo da União Europeia, se é que algum dia teve, até porque nós estamos num momento em que a União Europeia não só não tem a liderança de nada, como dentro dela não tem nenhum líder. Com o fim do consulado de Merkel, não há ninguém que neste momento seja o rosto de um protagonismo internacional da União Europeia.
Daniel, tu que achas que Charles Michel é um líder que eras?
Eu gosto aqui de dividir os temas, há dois temas diferentes. Um é a questão da ditadura bielorrussa, outro é a questão do desvio do avião. São diferentes, bem, para já dizer só que uma ditadura que desvia um avião para prender um blogger de 26 anos, antes de mais, exibe a sua patética fragilidade, não é? Alguém que compra uma guerra destas por causa de um blogger de 26 anos, acho que a coisa...
Se calhar é exemplar.
Especialmente em 2021, que os blogs morreram.
O blogger é um miúdo.
Pode dizer em 2004, quando os blogs...
Não, então o canal do Telegram.
Eu quero dizer uma coisa que se calhar vocês discordam.
Twitter.
Não é só uma questão de falta de liderança. É
TikToker.
Eu acho que há uma questão de falta de autoridade moral da União Europeia para agir. Não comparando, porque os regimes
mas
podem ser diferentes. Posso terminar? Não? Eu não faço rankings.
Compara.
Eu não faço rankings e sempre que alguém faz, rapidamente fico irritado.
Mas o quê? Mas o mal é todo igual.
Assim eu não consigo explicar. Sabe? Mal eu dou o exemplo.
Mas
eu vou explicar.
Uma pergunta, o mal é todo igual.
Não, então pronto. Então a próxima vez que falarmos de Cuba, eu digo: é pá, não podes comparar Cuba, não sei o quê. Eu não sei o que é que são democracias iliberais. Isso para mim não existe. Não existem democracias iliberais. Se é liberal, não é uma democracia. A Hungria não é só não ser liberal, não basta ter eleições. A Hungria persegue opositores, viola regras de pluralismo, liberdade de imprensa, portanto, cumpre as regras para eu não a considerar uma democracia. A diferença não tem a ver com a gravidade. Claro que a Bielorrússia é muito pior. Há uma diferença. A Hungria é Estado-membro da União Europeia. A União Europeia tem todos os instrumentos e não os usa. É disso que eu estou a falar da autoridade moral para fora. É difícil um país... A minha questão é esta. A partir do momento que o critério da democracia e das liberdades cívicas não é um critério primeiro da ação da União Europeia, ela perde a autoridade moral para agir fora das fronteiras em relação a ditaduras. E eu digo com pena, porque acho que isso fragiliza. Eu sou a favor do direito de ingerência. Eu sou a favor. Eu sou um internacionalista, portanto eu defendo que os meus deveres para com os cidadãos de outros países é igual aos meus deveres para com os cidadãos do meu país. E, portanto, tenho pena que a União Europeia tenha perdido a autoridade moral para falar sobre isto. Para qualquer tipo de intervenção que tenha a ver com ditaduras. Ponto 2. Outro assunto bem diferente é o desvio dos aviões. Bem, acho que perceberam qual é, aliás, a minha posição sobre a Bielorrússia, e não acho sequer que seja...
Tenho
ouvido dizer que é a última ditadura da União Europeia da Europa, quem me dera a mim que fosse a última ditadura da Europa. Para além ditadura bem mais relevante mesmo ao lado, não é? E porque a Rússia é uma ditadura, evidentemente, não é uma democracia nem liberal, nem meio iliberal, nem mais ou menos liberal. Outra coisa é a pirataria. E isto não tem nada a ver com ser uma ditadura ou ser uma democracia. Tem, o ato tem a ver com isso. A nossa reação não tem nada a ver. Se fosse uma democracia, era exatamente a mesma coisa. O problema era exatamente igual. Claro que uma democracia dificilmente o faria, mas já falámos aqui de um caso. Os Estados Unidos fizeram coisas semelhantes a esta, como, por exemplo, o transporte de presos para Guantánamo, violando todas as regras internacionais. Portanto, as democracias também fazem coisas deste género. E aí estamos a falar de um avião de uma empresa da União Europeia, de um avião de uma empresa da União Europeia, com passageiros da União Europeia, que ligava duas capitais da União Europeia. Portanto, isto é um ataque à União Europeia. E desse ponto de vista, eu acho que o comportamento deve ser exemplar, e eu acho, ao contrário de vocês, eu acho que alguns passos foram mais rápidos do que eu estava à espera e foram, de alguma forma, exemplares, para deixar claro que o Sr. Lukashenko não extravasa para fora das suas fronteiras a impunidade em que evidentemente vive.
Esperemos que alguma dessas razões surta efeito. O Daniel sublinhou uma coisa importante, para além do direito de reação dos Estados, que todos e cada um dos que estavam dentro daquele avião foram vítimas de uma violação do direito internacional e têm legitimidade para se queixar. Do que vocês não se podem queixar é do Sem Moderação, que volta já a seguir, cumprindo escrupulosamente horários. Como sabem, a terceira parte na TSF só um bocadinho mais tarde no podcast, mas isso não precisa de vos deixar ansiosos, porque podem conseguir continuar aqui a seguir a emissão no Canal Q. Obrigado e até já.
A espantosa realidade das coisas é a minha descoberta de todos os dias.
No magazine semanal de Fernando Alves, o sociólogo Paulo Pedroso observa a superfície e o fundo dos grandes temas da sociedade global. A investigadora Rita Figueiras promove a literacia da comunicação política. E a repórter Teresa Dias Mendes registra sinais fortes dos dias que passam. A espantosa realidade das coisas. Aos domingos, depois da uma da tarde.
Ora, bem-vindos à terceira parte do Sem Moderação, um bocadinho atrasados, mas também face às regras do Covid, parece que não havia convidados presenciais, mas um bocadinho atrasados, chegamos à convenção do Bloco de Esquerda. De que, enfim, não se...
Já dá para perceber que é um tema que suscita muito.
Não. Foi cheio de conteúdo. Eu estou a tentar procurar...
Eu estou a tentar procurar, e está a escolher certo.
Para além daquela permanente dúvida em que o Bloco gosta de deixar as pessoas saber se vai ser mais ou menos vocal contra o PS, está mais ou menos...
Também é a comunicação social que vive muito obcecada com esse tema, sempre, é natural.
Mas, quer dizer, mas dos relatos que eu leio pela comunicação social, é o meio que eu tenho de chegar à convenção do Bloco de Esquerda.
Não deves acreditar em tudo que os jornais...
Estou a dizer que os jornais concentram-se sempre muito nos temas das alianças entre os partidos.
Procuram o eixo que é mais explorado.
Eu acho que, basicamente, a única coisa que eu acho... pouco para o Bloco de Esquerda e também acho pouco para o futuro da esquerda e também acho pouco para o ponto de situação da geringonça, que basicamente o que resulta da convenção do Bloco de Esquerda é tentar antecipar um bocadinho da coreografia repetida nos 6 anos de geringonça, mais formal ou menos informal, que é quem vai dizer e fazer o quê para no fim aprovar o orçamento de Estado do PS.
Tu lembras-te que o Bloco ficou contra o orçamento?
Se este ano é o PCP, se este ano é o Bloco. O Bloco parece ter querido escolher o caminho de como as coisas foram, como não saiu penalizado de deixar o PCP sozinho a aprovar o orçamento da geringonça, decidiu voltar a falar das mesmas coisas a que o PS já lhe disse que não. Retomar a legislação laboral antes da Troika, preocupar-se com a regulamentação do teletrabalho, o que de uma forma mais farisaica para as saídas de sendeiro que tantas vezes aconteceram ao longo destes 6 anos no Orçamento de Estado, está aí uma boa moeda de troca para o PS ceder em 2 ou 3 coisas que não considera essenciais e toda a gente cantar vitória, mas basicamente é assim, tu que sabes mais que nós,
sobre esse tema.
Não sei se ainda sei.
E que escreveste uma coisa que nós todos já aqui dissemos várias vezes, que é que um dos dilemas do Bloco começa a ser, ao fim de 20 anos, uma implantação que vá para lá da chegada às pessoas direta pela comunicação social, uma implantação real nos movimentos da sociedade civil, que não são só os partidos. Queres dizer-nos se achas que a convenção do Bloco foi mais que a coreografia do próximo, a discussão do orçamento e dos seis meses, dos próximos seis meses da geringonça, se aquela oposição também que os jornais já relatam, que parece indiciar um partido mais ou menos normal, em que já muita gente se queixa
sempre
da direção. Sempre
houve oposição do Bloco, isso é completamente injusto em relação ao Bloco.
É natural.
Sempre houve oposição interna.
Se olharmos por três ou quatro convenções sempre. Atrás...
Sempre
dividida a meio.
Até se bem te lembras, a Catarina Martins foi eleita. A Catarina Martins foi eleita quase por um ou dois votos.
Eu novamente não estive lá e não conheço Daniel, mas li
de fora. É porque há uma tentativa de mimetizar o Bloco do PCP, que são partidos com culturas quase opostas.
Li de fora. A leitura é de que há uma direção cada vez mais burguesa que se preocupa cada vez menos com as bases. Eu não sei se é verdade, se não é verdade. Se quiseres, comentas. Se quiseres, não comentas.
Eu acho que. Do que toca aos entendimentos com o Partido Socialista, esta convenção nunca poderia trazer muitas novidades. O Bloco conquistou, quando votou contra o último orçamento, eu não vou agora discutir o conteúdo da razão porque votou contra, mas conquistou, já discutimos, conquistou a autonomia estratégica. Assim. Isso seria um pouco absurdo que a gasto...
Que lhe durasse um ano.
Não, ou seja, o Bloco não sabe, como nenhum de nós sabe, qual será a dimensão da crise? Qual será exatamente a resposta, tendo em conta que não sabemos a dimensão da crise?
Mas antecipa que vai haver dinheiro para tapar a dimensão
não sabemos,
da crise.
Não sabemos.
E eu acho que é essa
eu, por acaso, eu não sei se o Bloco antecipa isso ou não. Até porque não sabemos que PCP vai sair das autárquicas. Se recupera a Almada, se, portanto, qual é a correlação de forças? Não, a correlação de forças conhecemos, a número de deputados, mas... Como é que está o PCP, por exemplo, nesse momento? Não sabemos, não se sabe, se as limitações orçamentais da Europa vão ficar mais claras e, portanto, se vierem, sabemos que o orçamento está feito com as suas limitações e o programa está feito com a bazuca. E, portanto, o espaço do governo de cedência será, quanto muito, nessas questões como questões laborais, etc. Portanto, o Bloco ganhou autonomia e não tem informação. Portanto, eu imaginei sempre que iria acontecer com o Bloco, o que aconteceu. O Bloco deixa em aberto todas as possibilidades. Eu acho que isso não tem a ver com coreografia nenhuma, tem a ver com o óbvio que o Bloco tinha que fazer neste momento. Esta convenção não é uma convenção que aconteça num momento em que o Bloco possa sequer clarificar. Não mudou nada desde a última aprovação do orçamento. Ainda nem sequer sabemos a dimensão do que aí vem. Quando eu falei do PCP é importante dizer isto. O PCP é o partido que menos quer eleições. Porque as sondagens põem-no
em... Isto pode não ser necessariamente assim. Se agora, o PCP tivesse algum sucesso nas eleições autárquicas...
Por isso é que eu falei das autárquicas.
Já podia mudar um bocadinho as coisas.
É isso que eu estou a dizer. O PCP agora é o que menos quer eleições. As sondagens dão todas em quinto lugar. As autárquicas podem mudar isso, podem permitir que o PCP faça a voz mais grossa e isso até liberta mais o Bloco. Ao contrário do que se possa fazer, liberta mais o Bloco. Agora... O problema, como tu disseste, para mim, portanto, eu imaginaria que se houvesse algum debate interessante a ter nesta convenção, seria um pouco sobre se o Bloco quer, que esteja a apoiar o governo, esteja na oposição, um partido, sobretudo um partido de esquerda, precisa de implantação social. Não é igual os partidos de esquerda e os partidos de direita desse ponto de vista, e sobretudo os partidos à esquerda do Partido Socialista, por razões culturais várias, não interessa agora aqui. Eu não espero que o Bloco venha a ganhar sindicatos, até porque eu tenho dúvida que os sindicatos hoje sejam o terreno mais ativo, os sindicatos estão em crise, não é? Mas na área do trabalho precário, etc., onde o Bloco até começou a fazer algum trabalho, podia ter avançado. Eu não sei se o Bloco vai ganhar autarquias, é improvável, mas seria de esperar que o Bloco tivesse começado a trabalhar nos movimentos, nas...
Ou que tivesse a simpatia das ONGs, se levasse o ambiente a sério, como
claro,
disse.
Claro, é isso. Outra... E estivesse no...
Se aquilo não fosse tudo papel.
Isso levasse a intervenção. Eu não simplifico, não é tudo papel. Eu não quero, não é, eu também essas caricaturas... Não... Estou a dizer que o Bloco teve condições, um bom exemplo que eu dei, quer no ambiente,
quer na juventude, ou no Bloco, podia entrar com o maior desfacelado, é o partido que tem maior facilidade eleitoral, e em 20 anos, e em 20 anos não conseguiu ter uma força estudantil, por exemplo, não conseguiu. E há partidos novos que estão a ser mais rápidos nesse processo. Portanto, mas isto...
Por uma opção que tomou de não ter uma organização dos juventudes, também dificulta, por uma razão de opção e estratégica,
e
isso obviamente
e por culturas, não... E por cultura...
culturas diferentes das suas...
E culturas anteriores ao próprio nascimento do Bloco. Porquê que eu digo que isto é importante? Porque se o Bloco escolher, ou for escolhido, no sentido que a realidade o empurrar para aí, ser oposição de esquerda ao governo, sozinho à esquerda a fazer essa oposição, só o poderá fazer se conseguir fazer algum caminho de implantação social. Porque senão estará totalmente dependente de jogos de espelho, jogos mediáticos, etc. Que, evidentemente, o Partido Socialista controla muito mais do que o Bloco, tem muito mais poder, como se viu agora, aliás, no voto contra, tem mais instrumentos. Portanto, ou o Bloco faz uma opção, ou seja, esta opção de fazer a oposição, que eu não acho errada, devo dizer, não acho errada, acho que é importante existir a oposição a este governo à esquerda. Caso contrário, há um descontentamento que vai ser entregue à extrema-direita. Portanto, eu acho importante isso existir, mas isso só faz sentido se o Bloco fizer uma aposta estratégica que não fez nestes 20 anos. Eu não sei se tem capacidade para fazer ou não. Sei que isso tem que ser uma opção. E tem que ser uma opção, como tu disseste, falaste do ambiente. Ou seja, escolher as áreas onde pode ter eficácia, não são as mesmas do PCP, e apostar a sério nisso. E isso, por exemplo, na decisão sobre os políticos para as eleições autárquicas, o que o Bloco decide é que não vai apoiar nenhum movimento de cidadãos que não apoie já, por exemplo. E isto disto que o Bloco, desse ponto de vista, não aprendeu nada. Porque a aposta do Bloco nos autárquicos ainda não é vencer a autarquia.
Acho que é um problema. Vou passar ao Pedro. Pedro, dirás o que quiseres.
Isto é uma justiça, mas diria que neste painel não há ninguém para defender o Bloco.
Mais ou menos em torno do...
Defende o Bloco.
Mais ou menos em torno
do Bloco. Sentes-te incomodado por estar no painel e que ninguém defende o partido que estás mais próximo sem seres tu próprio.
Já
queres o que
fazer? Da próxima, defendes o Bloco e defende a próxima, defende o CDS.
É difícil, é mais fácil defender o Bloco.
É mais fácil sempre. É assim, tu estavas, terminaste aí a primeira parte empolgado. Não for à conclusão do que estava a acontecer com os outros, e eu partilharia contigo boa parte da falta de entusiasmo que devemos ter por soluções políticas que pura e simplesmente se afirmam pela negação, pela oposição, pela... por muito pouco, mas eu acho que se há força política que se define por muito pouco, é o Bloco de Esquerda. Portanto, tu consegues identificar duas ou três causas identitárias e igualitárias de minorias, mas depois num partido que naturalmente traria, não tendo os outros,
para cima das mesas, os
problemas do ambiente, não? Porque ninguém do Bloco disse nada de jeito sobre a
ambiente. Estás completamente enganado.
Nunca, desculpa. Estou completamente enganado, então dá-me um exemplo.
Marisa Matias, pode ter imensos cursos escritos, ela é a área dela, não é?
Podes discordar das opções políticas do Bloco de Esquerda, uma série de áreas. Podes achar que podem estar pouco fundamentadas, podes achar que não tocam o cerne do problema, mas vamos lá ver. E por muito que estejam distantes das posições do PS em alguns pontos, há que reconhecer que o facto do Bloco ter agenda em muitas áreas torna mais...
Está impossível.
Mas o está a tentar responder.
O moderador desastroso. Diz lá.
O facto de haver, de facto, muitas posições políticas do Bloco, com a qual discordamos, com a qual as pessoas não aderem por achar que são pouco fundamentadas, isto ou aquilo, é um elemento do crescimento do partido, não haja dúvida. Hoje, o que tu estás a dizer, podia ser verdade em 99, em 2000, quando o Bloco nasceu para se afirmar e precisava de abanhar duas ou três bandeiras, mas efetivamente houve um desenvolvimento grande, porque a partir do momento em que um partido tem que estar representado em várias comissões parlamentares, a partir do momento em que tem resoluções sobre vários temas, a partir do momento em que começa a ser chamado a responder à sociedade civil que o convoca, que pede audições, que pede audiências...
E tem votações coerentes, portanto,
desenvolve um pensamento, nem que seja pelo facto de ser um partido com uma dimensão média, portanto, com 19 deputados consistentemente já desde há uns anos esta parte. Portanto, se isso foi verdade num determinado momento da história do Bloco, eu não subscreveria essa leitura agora. O que, por um lado,
Aliás, se fosse verdade, é mais fácil a negociação com o Partido Socialista.
Não é mais fácil, ou seja...
Seria.
Seria mais fácil se fosse só isso. Desculpa, exatamente. Ou seja, torna mais difícil, porque há mais zonas em que o desencontro é maior. Hoje o Bloco, por exemplo, na área da educação, o Bloco tem uma agenda, enfim, na Comissão de Educação, em vários locais, que está em choque com o Partido Socialista em vários aspectos. Ou seja, até em choque, ou diverge, ou não é a mesma. Uma área que, se fosses ver há 20, 15 anos, eventualmente não seria um foco de dissenso como é hoje. E, portanto, nesse sentido, o Bloco tornou-se cresceu programaticamente para mais áreas e isso torna mais difícil o processo negocial. No entanto, e agora querendo-te dar alguma razão, não serão esses os temas determinantes caso se quisesse fazer o quebrar da dificuldade, o desatar o nó górdio, de eventualmente ter um acordo permanente ou uma coisa que o valha. Aí, os temas eram mais seletivos, eram mais reduzidos e, de facto, a matéria laboral foi uma daquelas que o Bloco colocou em cima da mesa em 2019, como elemento para renovar um acordo ou ter uma coisa de longo prazo. E, novamente, a legislação laboral volta a estar em cima da mesa. Foi muito focado na convenção do Bloco. O PS também, na semana anterior, no debate parlamentar, também já tinha dado nota que havia disponibilidade do PS para revisitar alguns temas do direito laboral, uma vez que não só a pandemia destapou problemas resultantes do teletrabalho, mas também, e em particular, especialmente na sequência do que vimos acontecer em Odmira, do que vimos acontecer no abuso das empresas de trabalho temporário, que muitas vezes são utilizadas como uma máscara ou como uma frente para esconder trabalho extraordinariamente precário, há um tema aí, pelo menos, e há outros também, em que se vai poder reabrir de diálogo e isso poderá eventualmente ser um fator que se segue. Naturalmente, temas como execução orçamental e questões como aquelas que têm maior visibilidade e que são aquelas que capitalizam mais, se quisermos, eleitoralmente e até, enfim, programaticamente. Por exemplo, não é segredo nenhum que os problemas decorrentes do sistema bancário e do sistema financeiro, as consequências que isso acarreta para o erário público, as consequências que isso acarreta quando há resgates de bancos, as consequências que isso acarreta ao nível de injeções de capital, são particularmente difíceis neste relacionamento e nesta gestão, e é daqueles pontos em que o afastamento é substancialmente maior.
Portanto,
não acho por isso que haja assim uma diferença muito grande nesta convenção do Bloco face ao que já tínhamos. O que houve, de facto, é, descontando os decibéis a mais que estão presentes num congresso e que estão presentes naturalmente num congresso de um partido, os decibéis a mais também são necessários para, no fundo, afirmar perante as oposições internas uma posição de defesa. Óbvio que um congresso é um local em que se projeta mais tensão com o PS, que neste caso é quem tem o governo. Agora, descontando isso e descontando o foco adicional de tensão que a comunicação social também, obviamente, natural e legitimamente procura explorar, esta convenção do Bloco não é assim tão transformadora
quanto isso. Só tenho uma pergunta para ti. Tu achas que eles projetam mesmo toda esta tensão que imaginam?
Não sei se projetam, mas que eu acho que a tensão há, claro. Até fundadora do Bloco a tentativa de controlar o PS, não é? Isso não faz...
Até porque é o único partido à esquerda que entra no eleitorado do Partido Socialista.
Pois, mas é por aí que
eu passaria pela cabeça do CDS querer controlar o PSD, é conforma-se tranquilamente.
Mas é que
o Bloco, por seu turno, tenta...
Mas é por aí que eu iria. O Bloco de Esquerda tem 22 anos, se não me engano, e atingiu o ponto da maturidade. Isto parece uma platitude, mas o que é que isto quer... Mas depende do que quer dizer. Porque uma coisa é o Bloco de Esquerda ter-se instalado no sistema político português e estar preparado agora para dar o salto.
Deixar
passar dos 8, 9 para os 15, 16. Esse é um significado da maturidade. Há outro, que é, a meu ver, o mais provável, que acontece também à direita, que é atingiu a maturidade no sentido que nós dizemos que uma tecnologia atingiu a maturidade, já não dá mais do que isto. E eu acho que é mais provável que assim seja, por duas razões, e eu vou de encontro depois ao tema do que o Daniel aqui trouxe. Uma é que o sistema político português é bastante resiliente. Os partidos até podem mudar, não, o sistema político, os partidos até podem mudar, mas os eleitorados são basicamente os mesmos, e eu vou tentar simplificar o mais rapidamente possível. Nós temos 70% de pessoas, ou de eleitores, que se dizem mais ou menos de centro. E neste 70% eu faço uma subdivisão.
Tem a melhorar um bocadinho.
Uma subdivisão, que é aqueles que se dizem mais ou menos solidamente centro-direita e centro-esquerda, porque estão mais para um lado ou para o outro, dão o benefício da dúvida ao outro lado e têm medo dos radicalismos. E depois há o centro volátil, que é daquelas pessoas...
Pode ser qualquer coisa.
Não é votam em qualquer coisa. Quase. Consoante aquilo lhes pareça melhor para a sua vida, ou vão por adesão psicológica à capacidade de liderança daquela pessoa, ou aquela pessoa, ou o dinheiro, o dinheiro no bolso, etc. Normal que eu... E depois há os 30%, grosso modo, ou no máximo, que são aqueles que estão consolidadamente à direita e consolidadamente à esquerda.
Mais à esquerda do que à direita.
Talvez mais à, neste momento, talvez mais à esquerda, mais à direita. Mas, mesmo, aí há, mas mesmo aí há uma subdivisão importante, que é a de que, a meu ver, mesmo dentro desse eleitorado, há uma boa parte que quer votar ou no Bloco, ou no PCP, ou no CDS, ou na Iniciativa Liberal, ou no Chega, porque quer que esses partidos se coligem. Com...
Ou condicionem. Podem até ou
condicionem,
não
condicionem. Sim, condicionem.
Podem até não ser
condicionados. Latamente, condicionem. E isso é um problema para um partido como o Bloco de Esquerda, como é para o CDS. Porque não entra naqueles 70% e nos 30% em que pode entrar tem um problema de crescimento, que lhe corta o crescimento.
É um eleitorado mais volátil.
E vê-se isso, porque o Bloco de Esquerda, quando cortou com o PS, agora começou a cair nas sondagens. Pode depois recuperar, mas começou a cair nas sondagens.
Caiu muito menos.
E depois há outra coisa, mas para terminar, 10 segundos, Daniel. Peço desculpa a Zé Eduardo. Que é outra razão, que é aquela que o Daniel diz, para o Bloco de Esquerda, para se salvar disto, tem que ser mais capilar. O problema é que a sociedade portuguesa não lhe permite isso. Porque uma coisa é a Espanha, uma sociedade vibrante, que tem... O Podemos foi isso. O Podemos surge,
até,
sindicatos fortes...
Foi isso e mais.
ONGs
foi
fortes...
Foi isso demais. Era só capilar.
Era só capilar.
Não tinha culpa.
Portugal, como aliás a direita tem dito muitas vezes... Como a direita tem dito muitas vezes... Portugal é um país em que nem nas entidades empresariais, nem nas entidades, nas ONGs, ou seja, na sociedade civil mais à esquerda, é uma sociedade anémica e, portanto, o Bloco de Esquerda também vai sofrer por não existir, por só existir.
Não há por onde fazer o caminho do Daniel, eu tenho de terminar o programa.
Mas, então, é isto que estás a dizer. Não, o que eu estava a dizer é que o Bloco de Esquerda sofre por causa da sociedade que quer que exista.
Não sei se isso...
É verdade.
Dava para outro programa.
Anémico.
Mas este, apesar de continuarem aqui a falar ao lado...
E o Bloco de Esquerda está a sofrer com isso.
Ele vem do mel, é normal que venha isso.
Conseguirmos. Nós estamos a acrescentar e as pessoas em casa mereciam que fosse... Tentássemos não falar os quatro homens mesmo tempo para acabar o programa, a não ser que queiram cantar uma música em conjunto, podemos combinar. Não sendo o caso, e um bocadinho fora do nosso tempo, vamos acabar aqui a emissão de hoje. Voltamos para a semana os mesmos quatro com outros temas, com certeza.